Acho que uma das coisas mais tristes que pode acontecer num time, num jogo de futebol, é quando você vê uma briga, mas não uma briga entre os times, você vê uma briga dentro do próprio time. Os caras não se dão, começam a se brigar, às vezes até brigam durante o jogo, né? Que é pior ainda. Briga no vestiário, briga no treino. E quando a gente vê esse tipo de coisa, logo vira notícia rápido, né? Por que que vira notícia? Como é que esses caras vão jogar se eles têm briga dentro do próprio time? O que que vai sair daí? Não vai ter o mesmo desempenho, não vai conseguir chegar. Não vai chegar no objetivo onde quer. Clóvis falou sobre estratégia que a gente tem contra o nosso inimigo, mas muitas vezes a gente está lutando com o inimigo errado. Jesus uma vez foi questionado sobre o seu poder. Os mestres dali estavam dizendo que ele só tinha poder sobre os demônios porque ele mesmo era um demônio, o que é uma coisa ridícula, né? E Jesus respondeu com o óbvio: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Interessante que eles estavam falando de demônio e Jesus falou de família. Primeiro, porque era muito mais fácil para eles entenderem. Segundo, porque isso é uma questão que muitas vezes acontece dentro das nossas casas. A gente está lutando com o adversário errado. A gente está lutando contra a nossa esposa, achando que a nossa esposa é o nosso adversário. E é uma coisa comum nos casamentos, não estou dizendo que é normal, é comum você ter disputa, marido e mulher, sobre quem tem o maior salário, quem tem mais formação acadêmica. Ah, eu consegui terminar meu curso superior e você não terminou. Ah, eu ainda estou estudando, eu vou fazer um mestrado, você tem menos. Nos dois sentidos. Um tentando mostrar que é melhor que o outro, que pode mais que o outro. Ah, sou eu que resolvo todas as coisas aqui em casa, você não faz nada. Eu trabalho mais tempo do que você, eu trabalho 8 horas, você trabalha só 6 horas, então eu tenho prioridade nas coisas. E às vezes até quem lê mais a Bíblia: não, porque eu já li a Bíblia tantas vezes, você não leu, porque eu sou crente desde que eu tinha tal idade, você tem menos tempo que eu. Brigas, disputas. E o que que Jesus falou? Uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Isso é comum, mas não é correto. Não é correto um casal que não consegue compartilhar a vida financeira. Ah, não, eu tenho meu dinheiro, ela tem o dinheiro dela, eu pago essas contas aqui, ela paga dela, ela põe gasolina no carro dela com o dinheiro dela, eu ponho no meu, mas se ela precisar, eu empresto dinheiro para ela. Como assim? Tem um palestrante chamado André Costa, e ele tem uma frase bem interessante. Pode colocar. Ele fala assim: como vivenciar a realidade de ser uma só carne se a área das finanças não é tratada com unidade? Na visão cristã, não existe um ganhar mais que o outro no casamento, porque os recursos são dos dois. Aprender a ceder, sentir alegria no suprimento nas necessidades do outro, reservar recursos para que o outro realize coisas justificáveis. Tudo isso é natural em um casamento sadio. Se você compartilha até o seu corpo, mas não compartilha dinheiro, está claro qual a prioridade da sua vida, certo? Você tem uma vida junto com a esposa, vocês moram juntos, vocês têm filhos, vocês têm planos, tem desejos, coisas para realizar. Essas disputas dentro de casa, elas não vão deixar vocês prosseguirem. Pelo contrário, o caminho de um casal em disputa é, como Jesus disse, a desintegração. E desintegração tem um outro nome, que é divórcio. Desintegração no casamento significa divórcio, e não é isso que a gente quer para a nossa vida. Em Gênesis 25 tem uma história aqui que a gente conhece bem, eu não vou ler inteira, mas fala que Isaac amava Esaú porque saboreava as caças que ele trazia, e Rebeca amava Jacó. E essa disputa entre esse casal, vocês conhecem a história no que deu. Guerra até hoje. Por pouco não acaba em assassinato naquele dia mesmo. Os israelitas, Israel e os árabes estão lutando até hoje. Por quê? Porque os pais não conseguiam entender e um defendia um e outro defendia outro. Disputa. Tem outro texto, Gênesis 2,18, que é muito bem conhecido também. É Gênesis, mas foi citado por Jesus. Na NVT diz assim, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e complete. Na NA, que é a Nova Almeida Atualizada, diz, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E na Almeida Revista e Corrigida, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. Mas eu queria propor aqui uma tradução nova, estou sendo bem ousado aqui, a nova tradução na linguagem de hoje, dia 11 de maio, que fica válida das 7 até as 9 horas, que diz assim, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma esposa para jogar no time dele. Essa é a questão. A gente tem que entender que a nossa esposa, ela é do nosso time. Ela joga com a gente. Não tem como você ter conflitos. Os conflitos, se houverem, eles têm que ser resolvidos. É normal, acontece conflito, mas eles têm que ser resolvidos. Você não pode achar, não tem problema. Ela tem uma opinião, eu tenho outra, e a gente vai se virando. A sua esposa é do seu time, ela não é do time adversário. Essas figuras podem até parecer bonito, né? O homem com a camisa de um, a esposa com a camisa de outro time e tal, mas isso para o casamento é uma desgraça. Você não deve lutar contra ela, mas junto com ela. Junto em favor da sua família, em favor do seu casamento, em favor do que vocês querem juntos. A sua esposa é do seu time, ela não é do adversário. 1 Pedro 3,7 diz assim, da mesma forma vocês, maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva, da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. Ela é participante da dádiva, da nova vida concedida por Deus. Ela é sua irmã em Cristo. Ela está caminhando com você. Ela tem que ser sua parceira, ela joga no seu time. A sua esposa joga no seu time. Se existem diferenças, elas têm que ser corrigidas. Você não pode ter uma briga na hora de entrar em campo entre jogadores do mesmo time. Como é que esse time vai jogar? O que vai acontecer? Passa a bola? Não passo. Briguei com você. Passa lá do outro lado, né? Passa errado, de propósito. Que time é esse? A sua esposa é do seu time. Eu sei que muitas vezes essa competição ela parte da mulher, né? A gente até como homens, a gente não quer, a gente tenta. E a gente sabe que muitas esposas, muitas mulheres ouviram do pai assim, ou da mãe, né? Minha mãe sempre me ensinou a nunca depender de homem algum, ter meu próprio trabalho, meu próprio dinheiro. Minha esposa, que está lá atrás, na projeção, ela é líder do design divino. E ela já está liderando a segunda turma agora. A primeira turma era uma turma de mulheres, mas que, por algum motivo na vida, se divorciaram. O que ela mais ouviu dessas mulheres foi: meu pai me ensinou a não depender de homem, a ser independente, ou a mãe falava isso para ela. Histórias de família, às vezes uma história complicada, e a mãe, na melhor das intenções, falou isso. Mas isso não leva a um casamento sadio. Nós, homens, temos que resgatar as nossas mulheres que têm esse tipo de pensamento. Essa posição ela não é bíblica. Ah, cada um para o seu lado, eu não tenho que depender do meu marido. Uma só carne. Uma só carne significa uma só conta bancária, um só plano, que vai ser discutido, claro. Veja, eu não estou dizendo que isso aqui você vai resolver dando um tapa na mesa e falando assim, eu sou o homem aqui, eu que mando e acabou. Aí é uma desgraça, aí aqui não vai dar certo mesmo. Não é esse o caminho de solução. Você como homem tem a responsabilidade de identificar quando isso está acontecendo, se isso está acontecendo na sua casa. Eu sei que tem casamentos que isso não acontece, graças a Deus. Não é uma realidade de todos, mas se é uma realidade na sua casa, você está aqui ouvindo essa palavra, sinto muito, agora você tem a responsabilidade de tomar a frente para resolver. Já era, acabou, você ouviu, a responsabilidade está com você. E como é que a gente resolve isso? Qual que é o caminho para resolver? Enquanto eu meditava nessa palavra, Deus me deu algumas orientações que eu passei a aplicar na minha vida, no meu casamento também. A primeira é a seguinte: ame incondicionalmente. Ah, mas eu já amo minha mulher. Se eu não amasse, eu não estaria casado com ela. Não. Ame incondicionalmente no momento do conflito. Demonstre amor. Você sabe o que significa incondicionalmente? Incondicionalmente significa sem condição. Não interessa o que ela está fazendo, não interessa o que ela fez, não interessa se ela merece, não é essa a questão. Incondicionalmente. Você vai amar, você vai cuidar, você vai estar atento às necessidades dela. Ah, então eu tenho que fazer tudo o que minha mulher quer? Não. Você faz tudo o que seu filho quer? Você que tem filho? Não, aposto que não. Mas você está atento à necessidade dele, você está tentando entender o que te acontece. Tenha sensibilidade com a sua esposa. Se ela tem dupla jornada, vai lá e ajuda ela. Talvez até o que ela queira não é que você lave a louça, talvez o que ela queira é que você esteja do lado dela enquanto ela lava a louça. Sensibilidade. A gente é muito bom de tratar com força. O homem é muito bom de decidir, bater a mão na mesa. Não é assim que a gente trata a mulher. Você tem que entender a sua esposa. Ame-a incondicionalmente. E a segunda coisa que Deus me mostrou é: ore com a sua esposa. Orar com a minha esposa, mas eu já oro com ela. Não estou falando de você orar nas refeições. Não é aquela oração antes de dormir, orar para passar a gripe. E também não é orar por ela, é orar com ela. O pastor Davi Merck, ele é autor do livro Homens Mais Parecidos com Jesus, que é o livro que a gente está usando agora no curso de homens. Ele diz assim que ao longo dos 30 anos trabalhando com família, observei que de uma maneira geral os homens cristãos não oram com as suas esposas. E esse é um tema tão relevante que ele é, inclusive, dando um spoiler, ele é o tema de uma das lições do Casados para Sempre. Quem fez Casados para Sempre sabe que uma das lições chama Orando Juntos. Por quê? Porque não é natural. Por que que não é natural? Porque nós homens às vezes temos medo de expor o que a gente não está conseguindo. A gente coloca diante de Deus em oração e não coloca diante da esposa. E aí ela não sabe quais são as nossas questões e nós não sabemos as questões dela. A oração, ela tem um poder de intimidade muito mais forte do que a gente imagina. Eu sei que a gente está orando para Deus, a gente não está orando para o outro. A oração, ela é uma conversa, é uma relação com Deus. Mas quando você ora com uma pessoa, você cria um laço de intimidade muito diferente, muito mais profundo. Muito próximo da intimidade física. Normalmente nós homens negligenciamos essa oração com a esposa. E por favor, não vai dar recado para ela na oração. Aí você vai para o inferno direto. Oração não é hora de dar recado, né? Você ora falando aquelas coisas que a pessoa muda. Não, é orar com ela, é você falar do seu coração. É você falar do que está te afligindo. Você vai começar. Ela não vai entender no início. E às vezes dá trabalho. Quando eu comecei a fazer isso, a minha abençoada, ela acorda para orar às 5:30 da manhã. E Deus me mostrou, vai lá e ora com ela. Eu acordo 5:30 da manhã e vou orar com ela. É assim que a gente inicia o nosso dia. Não era assim que eu fazia. Tenho meu momento devocional, leio a Bíblia, mas a gente não tinha esse hábito de orar juntos. Ora nas refeições, antes de dormir. Não é que a gente não ore. Eu estou dizendo aquela oração em que você abre o seu coração. Essa oração, você amar incondicionalmente a sua esposa e você orar com a sua esposa, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. E oração sincera. Não vai mandar recado na oração, hein, meu irmão? Faz favor. Se por acaso você está aqui, que você é solteiro, essa palavra também se aplica para você. Seu time é sua família. Seus irmãos, seus pais. E pode ser que na sua casa estejam acontecendo conflitos também, que você está vendo. Da mesma forma, pode não ser responsabilidade sua, mas agora que você está aqui, que você ouviu, já era, responsabilidade é sua, e você vai chamar sua família para orar junto. E você vai falar, pai, mãe, vamos ter um tempo de oração, a gente, faz tempo que a gente não ora. E estou falando, não é orar antes da refeição, todo mundo morrendo de fome, vamos comer, não estou aguentando, não. É um tempo de oração, talvez não seja possível todo dia, se a família for muito grande. Assuma a responsabilidade de fazer com que a sua família seja um time. Você com seus irmãos, às vezes você está vendo uma disputa entre seu pai e sua mãe. Você, consciente do que está acontecendo, tem a responsabilidade de tratar isso. Agora que você ouviu, já era, sinto muito. O seu lar não deve ser um campo de batalha. A sua vida é um campo de batalha, mas a sua família está do seu lado. Você, a sua esposa, você e a sua família jogam no mesmo time. Vocês não são opositores. Amém? Vamos orar? Deus, nós sabemos a importância da família, a importância do casamento, Deus, a importância de uma família sadia. E sabemos que o inimigo tem tratado isso de uma forma tão poderosa nas nossas casas, Deus. Nós temos relação contigo, lemos a Bíblia, Deus, mas muitas vezes não conseguimos ter tempo de oração com a nossa esposa, com os nossos filhos. Deus, nos dá consciência da falta que isso faz, nos incomoda, Deus, incomoda o nosso coração, nos deixa perturbados dessa distância que nós talvez tenhamos, Deus, com a nossa esposa, com os nossos filhos, Deus, restaura as nossas famílias. Ajuda-nos, Deus, a transformar a nossa família em um único time. Nossa esposa, nossos filhos, para que a gente possa avançar, Deus, cada família naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas famílias. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém.